tivemos um dia de extrema tranquilidade aqui na cidade. Todos os procedimentos que nós fizemos de ajustes entre o primeiro e o segundo turno nas sessões eleitorais permitiu a votação com uma relativa segurança sanitária, com um distanciamento, os eleitores colaboraram com o uso da máscara. E foi uma eleição muito mais tranquila do que nós estávamos esperando, né? Com toda a preocupação que nós tivemos em relação à pandemia. E no final, felizmente, no segundo turno, nós tivemos condições de entregar o resultado antes de 2 horas. Tanto às 18 horas e 54 minutos, nós concluímos 100% da apuração. Claro que nós já sabíamos, em torno de 18 horas, a candidatura vitoriosa. Então, isso nos dá a tranquilidade de ter feito o processo com confiança, né? Com segurança também, porque também uma das preocupações que nós temos sempre não é a gincana, não é correria, a gente precisa entregar o resultado com segurança, e isso foi possível antes das 19 horas. Então, a Justiça Eleitoral está muito satisfeita, né? Cumprimos a nossa missão de entregar o resultado para a sociedade, para a próxima gestão na Prefeitura e também na Câmara de Vereadores, né?
Outra questão, Borowski, até no primeiro turno nós recebemos bastante relatos e reclamações quanto à questão do e-título. Neste segundo turno, acredito que o aplicativo também atendeu a demanda dos eleitores de uma forma melhor, né?
O aplicativo e-título, ele no primeiro turno nós identificamos, porque ele é um aplicativo que ele tem 3 camadas de autenticação. O que significa isso? E para que o eleitor tenha validado o seu título digital, porque o e-título nada mais, nada menos que é o documento digital, ele precisa confirmar os dados no cadastro eleitoral. Então, essas três camadas de confirmação exige que o cadastro eleitoral seja consultado. Por isso que nós, de certa forma, sempre apelamos para que os eleitores antecipassem a validação do seu e-título. E quem fez isso, nos primeiros momentos, até conseguiu fazer a justificativa pelo e-título. No entanto, na metade da manhã do primeiro turno, o sistema congestionou, não deu conta, né? Isso foi resolvido no segundo turno, até porque nós tínhamos apenas 38 milhões de eleitores nas eleições do segundo turno. Foram 57 municípios em 38 milhões em comparação aos 140 milhões do primeiro turno e 5.500 municípios. Então, obviamente que o sistema também tinha menos demanda. Então, felizmente, no segundo turno, o e-título funcionou da forma como nós tínhamos imaginado que ele deveria funcionar no primeiro turno, permitindo a justificativa, permitindo o registro da ausência do eleitor no mesmo dia, permitindo que ele votasse com o e-título, né? Então, isso foi muito importante. E é aquele esforço que nós fizemos, porque é um volume muito grande de informações num espaço de tempo muito curto, né? Então, é difícil fazer essa equação, mas no segundo turno acho que a gente deu conta do recado com o sistema funcionando a pleno no dia inteiro.
Também tivemos 25,37% de abstenções, né? Ou seja, 84.651 eleitores não compareceram às urnas neste segundo turno, que superou aí a taxa de abstenções também do primeiro turno, que ficou na casa ali dos 24,7%. Aqui podemos atribuir, então, essas abstenções e também se, de repente, a Justiça Eleitoral vai tentar trabalhar, né, de alguma forma com esse eleitorado, fazendo essa conscientização da importância do voto.
Não tem outra explicação que não seja a pandemia, né? Então, nós procurarmos algo que explique o aumento, né? E também a comparação. O nosso cadastro em Caxias do Sul sofreu uma atualização em 2016, então aquela comparação com a eleição de 2016, ela é absolutamente inadequada. Ela não reflete a realidade. Porque em 2016, nós recém tínhamos terminado a biometria, é como comparar, eu sempre brinco aqui, né, Isadora, é comparar abacate com laranja, né? Uhum. Então, comparar a abstenção de 2020 com 2016, nós estamos comparando coisas absolutamente diferentes, né? Então, essa abstenção, ela é 99% da resultado da pandemia, do momento que nós passamos. Nós tivemos a decretação, a declaração de que a região toda está em bandeira vermelha, na sexta-feira. Então, aqueles que não votaram no primeiro turno e que, porventura, se sentiram seguros para votar no segundo turno, mudaram de ideia. Então, era natural que a abstenção aumentasse, porque nós temos um vírus que está matando gente. Uhum. E as pessoas estão preocupadas, que bom que elas estão preocupadas, né? E, infelizmente, o período eleitoral acabou entrando nesse, foi impactado, né? Porque nós precisamos alterar o período da eleição. E essa abstenção, ela é 99% creditada na conta da pandemia. Óbvio que para 2022, 2024, nós teremos que retomar essa discussão para diminuir o índice de abstenção, porque a efetiva participação do eleitor ela é muito importante. O direito ao voto é algo conquistado, não foi de graça, né, que nós superamos momentos obscuros da nossa sociedade e voltamos a ter o direito de votar, escolher os nossos representantes. Eu não gostaria que alguém escolhesse por mim quem seria o prefeito da minha cidade, né, os vereadores. Então, temos que valorizar o voto.
Bom, Borowski, então, para quem se absteve, tanto no primeiro turno quanto no segundo, né, e que ainda não fez a justificativa do seu voto, pode continuar utilizando aí meios como o e-título, site do TSE, ou precisa buscar o cartório eleitoral?
Todos os serviços da Justiça Eleitoral estão online. Todos. A justificativa, o eleitor que não votou e não justificou no dia da eleição, ele tem 60 dias a partir da data da eleição, tanto do dia 15 quanto do dia 29 de novembro, para apresentar ao juiz eleitoral algum comprovante. E ele faz isso exclusivamente pela internet, no site justifica.tse.jus.br. justifica.tse.jus.br. E ele vai encaminhar. A justificativa pós-eleição, ela precisa ser documentada, ela tem que ser acompanhada de um comprovante do impedimento, que pode ser, não estava na cidade. Pode ser um comprovante de hospedagem, de passagem, às vezes até o pedágio, né, que a pessoa passou por aquela cidade num outro dia, no mesmo dia da eleição. Só algum comprovante para que o juiz eleitoral possa analisar e dispensar da multa. Mas, Isadora, a multa é R$3,51.
Uhum.
Então, qualquer necessidade, o eleitor pode, através do próprio e-título ou também no site do TSE, baixar a multa e pagar os R$3,51, o maior transtorno é baixar a multa e pagar no banco, né? Porque o valor é irrisório, né?
Exato.
Então, tem essas alternativas para o eleitor, todas elas online. O eleitor não vai poder acessar o cartório, porque nós estamos com as portas fechadas em função da pandemia. Não tem previsão de retorno do atendimento presencial. O eleitor continuará sendo atendido pelos meios digitais da Justiça Eleitoral, que é o WhatsApp, telefone e e-mail.
Certo. E só para destacar, então, Borowski, a importância do pessoal fazer, né, essa justificativa. Quais que são as consequências, digamos assim, de ter pendências com a Justiça Eleitoral?
Uma mais objetiva, assim, é: não pode assumir cargo público, né? Ele precisa, para assumir um cargo público, estar quites com a Justiça Eleitoral.
Uhum.
O passaporte também não pode ser emitido, se ele não tem quitação eleitoral. A informação da Receita Federal que não há nenhuma ligação do título de eleitor com o CPF, então o título cancelado não bloqueia o CPF. Se faltou na última eleição, também não vai bloquear o CPF. Mas os impedimentos são mais aquelas relações com o setor público, né? Então, emissão do passaporte, posse no concurso público, emissão de diplomas universitários. Então, se ele não tem a quitação, não vai poder fazer esse procedimento. Mas, como eu falei, a quitação é feita no momento que ele baixa a multa, paga no banco, gera já o comprovante de pagamento, imediatamente a gente já pode emitir a guia de multa. Então, é uma situação que se resolve muito facilmente, né? Então, não vamos criar um pânico aí por uma situação que não é necessária, não é necessário. Então, justifica, se não puder justificar, baixa o e-título já, né? Vamos incentivar que o pessoal já antecipe o e-título, né? Baixa o e-título, baixa a multa, paga no banco e o sistema vai avisar o recebimento e a gente dá baixa aqui na chifre eleitoral.
Quando que retornam, então, os serviços, como, por exemplo, já fazer ali a primeira via do título de eleitor ou também de fazer o recadastramento biométrico para quem não fez ainda? Quando que devem retornar, então, esses serviços?
Uma decisão que já está tomada é que o serviço ele retoma sem a coleta da digital. Tá? E ele retoma online. Como foi o fechamento do cadastro? Ou seja, nós não vamos ter mais um vetor de disseminação da pandemia. Então, a gente sabe que o atendimento ele é presencial, ele tem uma proximidade com o atendente, quando a gente coletava a biometria, existia o toque com o eleitor, então isso não vai acontecer. Nós provavelmente retornaremos em torno ali da semana do dia 14, a gente não tem ainda a data, nós vamos divulgar para a imprensa assim que o sistema voltar ao atendimento online para a emissão de novos títulos, nós vamos anunciar na imprensa, mas nós estamos esperando aí ou na próxima semana entre 7 e 11, ou até mesmo no dia 14, porque neste momento há o processamento de todas as informações da eleição, quem faltou, a emissão de certidões para os mesários. Então, o sistema, neste momento, ele está ainda direcionado com as tarefas da eleição que ocorreu ontem, todas as 57 cidades. Então, temos um pouquinho mais de paciência. Quem precisa de alguma declaração de urgência, entre em contato com o cartório que a gente emite uma declaração que o sistema está fechado.